defesa de homens no direito de família. Como funciona? Quais são as áreas de atuação e por que é tão importante que homens também possuam defesas técnicas no direito de família? Fica aqui comigo que logo depois da vinheta eu vou te explicar tudo sobre isso. Fala, meu caro Beni, fala, minha cara Beni, sejam muito bem-vindos hoje. Mais uma vez, meu nome é Marcelo Benevides. Como você sabe, se você já me acompanha, eu sou especialista aqui no, na área do direito patrimonial, com foco nas sucessões, no direito de família e nas sucessões, inventário, heranças, doações e testamentos. Tenho aí dezenas de vídeos já publicados, centenas de vídeos, né? A gente tem vídeo pra caramba. E, inclusive, eu tenho um artigo lá no nosso blog onde eu falo exatamente sobre esse tema que eu vou falar aqui hoje com você. Por que que é importante? Fica comigo até o final. Quais são as áreas de atuação? Qual é o diferencial que esse profissional, esse advogado, ele tem que ter para agir na defesa de homens no direito de família? E eu vou te explicar também por que que é importante que homens também tenham defesas primorosas e técnicas no direito de família. Vai muito além só do interesse do homem. Bom, vamos lá. Fica aqui comigo hoje. Se você ficou até aqui e está gostando desse vídeo, eu já vou pedir para você se inscrever no canal e também deixar aquele like. Olha, isso ajuda muito a gente, isso faz com que o YouTube entenda que esse vídeo foi relevante para um grande número de pessoas e isso acaba sendo divulgado para mais gente, tá? Vamos lá. Quando a gente fala em defesa do homem no direito de família, muita gente entende que essa defesa é apenas no divórcio, né? É uma questão ligada aí a bens, a patrimônio, a pensão alimentícia. Só que vai muito além. Divórcio, sim, mas principalmente com filhos menores. Pensão alimentícia, sim, mas muita gente tem a crença equivocada de que pensão alimentícia é 30% do salário ou 30% do salário mínimo, né? Vamos falar também um pouco da questão da guarda unilateral e da guarda compartilhada. Vamos falar aqui nesse vídeo também sobre as denúncias falsas na Lei Maria da Penha para obtenção de vantagens. Para quem acha que isso daqui é raro acontecer, eu convido você a assistir um dos nossos vídeos aqui no canal, que é Defesa do Acusado na Lei Maria da Penha, e vocês vão ver o tamanho, a quantidade de depoimentos que nós temos nos comentários de pessoas que passaram exatamente por isso. Inclusive, tem um vídeo também falando sobre a questão da falsa denúncia, um vídeo comigo e com o doutor Daniel, que ficou imenso, o vídeo ficou quase 40 minutos, né? O vídeo ficou com quase 40 minutos, eu tenho certeza que você vai gostar muito, desse vídeo, tá? Se você está procurando defesa de homens no direito de família. E também, além das denúncias falsas, a regulamentação, a importância da regulamentação da convivência com os filhos, né? Antigamente o termo era regulamentação de visita, mas isso hoje mudou completamente e não é regulamentação de visita, é sim regulamentação de convivência, por uma razão simples: o pai, ele não é visita e ele precisa, para o bem dos próprios filhos, conviver com aquela criança, com aquele filho ou com aquela filha, tá? Então, seguindo aqui, a primeira coisa que a primeira orientação importante, né, no sentido de defesa do homem do direito de família, é quando há um divórcio, tá? Foi já determinado esse divórcio pelo casal, o casal ele realmente quer se separar, porém o casal possui filhos menores. Então, o que que você precisa fazer neste momento? Você já vai se separar, vocês já se decidiram em relação a isso, então é preciso que alguns cuidados sejam tomados antes de dar o próximo passo. Qual o próximo passo? Ah, eu vou pagar X mil reais de pensão, eu vou deixar isso aqui com você. Não, vamos fazer aqui um acordo de boca. É muito importante que nesse momento, para que você não tenha dor de cabeça, você faça uma única ação. E nessa ação, você venha definir todas as questões relacionadas à separação do casal. É possível que essa ação seja feita decidindo ali quem vai ficar com o quê. Se vai ter pensão para a mulher ou não, ou pensão para o homem, é mais raro, mas também existe. Se vai ter, qual vai ser o valor da pensão das crianças, todas essas questões, quando que o pai vai ter acesso às crianças, se essa guarda ela vai ser unilateral ou se vai ser uma guarda compartilhada. Todas essas questões são de suma importância. São de suma importância. Porque o que acontece na prática é o casal definir tudo de boca, eles não chegam a um acordo judicial, não há uma homologação de um documento pelo juiz ali chancelando, vamos dizer assim, né? Colocando a chancela, colocando ali o carimbo dele, colocando ali a validação dele perante aquele acordo, e não só o juiz, mas também o Ministério Público, e dizendo o seguinte: olha, esse acordo está ok, o Ministério Público concordou com o acordo, porque, como vocês sabem, quando há criança, o Ministério Público precisa estar presente para ali estar atento ali, defender os interesses dos menores. Então, o Ministério Público ele concordou, o juiz concordou, o acordo está homologado. Então, aquilo ali pode até ser objeto de uma revisional, de uma ação para rever os termos desse acordo, mas é muito raro, é difícil que em pouco tempo esses termos, esse termo do acordo, ele vai ser modificado. Não vai. Para que isso aconteça, alguns meses ou quiçá até alguns anos ou algum fato extremamente novo precisa vir à tona, para que os termos desse acordo eles sejam alterados, eles sejam modificados, tá? Então, vamos lá. Muito importante aqui. Decidiu se separar? Vai fazer o divórcio? Procura o advogado da sua confiança. Fala: doutor, nós estamos de acordo em tudo. O que que a gente precisa fazer? E o advogado ele vai orientar você. Ele vai entrar com a ação necessária para isso, inclusive colocando um valor de pensão em caso de desemprego. Porque olha só, gente, não tem como você fazer um acordo e você não se atentar, não colocar nesse acordo um valor de pensão em caso de desemprego. Porque vamos supor, vamos fazer uma suposição: você, pai que ganha 10 mil reais, e você estipulou ali uma pensão de 2.500 para o seu filho, para a sua filha. Se você ficar desempregado, você vai conseguir arcar com esses 2.500 reais? Muito provavelmente não. Então, a ideia é fixar também um valor nesse acordo em caso de desemprego, para que a criança também, o filho menor, a criança, ela também possa receber aí o auxílio que é necessário para compor as despesas, pagar as despesas dessa menor, tá bom? Então vamos lá, esse é o primeiro ponto, tá? A gente já passou no primeiro ponto, que é o divórcio com filhos menores, né? Inclusive tem um vídeo lá no YouTube, aqui no YouTube, na verdade, você está vendo esse vídeo aqui no YouTube, agora a gente está fazendo vídeo pro TikTok, né? Inclusive segue a gente lá no TikTok, tá? Marcelo Benevides, só isso. Mais nada, segue lá que eu produzo bastante conteúdo lá, conteúdo mais curto, tenho certeza que você vai gostar. Então tem um vídeo aqui no YouTube que é De meu bem aos meus bens, quem fica com o que no divórcio? Se você quiser entender um pouco mais sobre essa questão da partilha, da divisão dos bens, eu aconselho que você assista, que hoje eu não vou entrar muito nesse tema aqui, já que tem esse outro vídeo lá. Mas vamos lá. Falando ainda de defesa de homens no direito de família, pensão alimentícia, qual é o valor que você deve ofertar, né? Olha, a gente sempre recomenda muito cautela nesse sentido. Sei que você quer ajudar seus filhos, eu sei que você quer dar o melhor para eles, mas olha, é muito bom que você tenha bom senso. Principalmente se a sua esposa trabalha. Às vezes acontece do homem ele estar com um sentimento de culpa em razão do divórcio, e aí de alguma forma ele quer compensar aquilo com um pagamento de pensão alimentícia maior. Vamos com calma, vamos com calma, vamos fazer aquilo que é justo. para você, para sua esposa e principalmente para os seus filhos, tá? Porque senão algumas coisas elas podem acabar sendo deturpadas no futuro e aí você nunca mais vai conseguir fazer uma alteração nesse valor, ou dificilmente você vai conseguir fazer uma alteração nesse valor, e acaba que é um valor que fica muito acima daquilo que você deveria ou poderia estar arcando, tá? Então vamos lá. O que que é importante, tá? Quando vai ocorrer uma fixação de alimentos, existem algumas questões que precisam ser observadas, né? Quais são os ganhos desse pai, né? Quais são os ganhos dessa mãe, né? Ambos trabalham, ambos têm renda. Se ambos trabalham e ambos têm renda, é justo que haja ali, dependendo do valor de quanto cada um ganhe, que haja ali um equilíbrio em relação ao pagamento dessas despesas. Não são 30% do valor bruto. Você não deve oferecer 30% do valor bruto, né? Eu entendo que muitas mulheres vão dizer: ah, mas 30% é muito pouco. Mas em alguns casos, particularmente nos casos em que nós atendemos aqui, 30% em algumas vezes do salário do perfil dos clientes em que nós atendemos aqui acaba sendo muito, né? Acaba sendo muito para um menor, né? Acaba excedendo ali ao que ele realmente precisa. Aí você vai me dizer: ah, mas ele tem que pagar mesmo porque ele é pai. Não se trata do pai pagar ou deixar de pagar. Isso aí é obrigação dele. Mas sim dele pagar aquilo que é justo, né? Ele não deve compensar a mulher pelo término, a ex-esposa pelo término, e sim dar condições dignas para o seu filho, né, ou sua filha viver, né, de acordo com as suas posses, né? E isso não significa exatamente dar além do que é necessário, porque pode acabar ocorrendo uma desvirtuação desses recursos e eles sendo utilizados em outras questões. Eu não estou falando aqui de um pai que oferta uma pensão alimentícia de R$ 350, mas sim pais que ofertam pensões alimentícias de 5 mil, de 7 mil, de 8 mil, de até R$ 10 mil. A gente tem casos assim. Então, assim, obviamente que estamos falando de uma outra realidade, né? Então a gente precisa estar atento também, porque em alguns casos acaba sendo injusto. Tá? Acaba sendo injusto. A gente vive tempos em que o homem é colocado numa posição que só de respirar, muitas vezes ele está errado. Existem algumas correntes aí que dizem que todo homem é um potencial estuprador, o que é um verdadeiro absurdo, né? Mas muitas pessoas dizem isso, replicam essa falácia, né? Então, assim, é muito complicado, é preciso estar atento. Porque algumas questões elas precisam ser muito bem levantadas e demonstradas na justiça, tá? Muito bem levantadas e demonstradas na justiça. Mas aí, Marcelo, como é que eu faço então para comprovar isso numa ação judicial? Quais são os fatores que vão influenciar? É muito importante que você esteja atento a cinco pontos que eu anotei aqui e vou falar para você: renda da mãe, idade das crianças, quais são os gastos médios mensais dos filhos, existência de outros filhos de relações anteriores, qual é o estado de saúde daquele que está provendo alimentos, do alimentante, quanto ele está, como é que ele está a saúde dele, ele está bem, não está, né? Como é que está a renda dele, ele tem a mesma renda de antes, né? Então, assim, estar sempre atento ao bom senso na hora de fazer um acordo. E sempre lembrar, no direito de família, nessa questão da pensão alimentícia, existe uma coisa chamada o trinômio alimentar, que ele é necessidade, possibilidade e proporcionalidade. É necessário? É possível? É proporcional ao que o pai ganha? Então, isso precisa ser observado na hora que for ali feito um acordo ou até mesmo numa defesa numa ação de alimentos, tá bom? Gente, esse vídeo está ficando grande. Eu sabia que ele ia ficar grande mesmo, mas fica comigo até o final porque tem muita coisa interessante para a gente falar aqui hoje. Agora, o próximo tópico, por exemplo, guarda compartilhada e guarda unilateral. Tá? Muita gente confunde regulamentação de convivência ou fixação de residência do menor com guarda compartilhada e guarda unilateral. E são coisas diferentes. Hoje eu vou explicar isso aqui para você. Tem, inclusive, um artigo lá no blog também falando sobre a guarda compartilhada, como é que ela funciona. Tá? Vou deixar ele passando aqui para você dar uma lida depois. Então, a guarda compartilhada, ela nada mais é do que o casal tomar as decisões a respeito da vida do menor, da menor, de forma conjunta. Não é o filho passar alguns dias com o pai ou a filha e depois passar alguns dias com a mãe. Ah, não, ele fica comigo até a quarta e até o domingo ele fica comigo. Não se trata disso, não tem nada a ver com isso, tá? Isso aí é apenas a questão da convivência. A convivência foi regulamentada dessa forma. Isso não tem a ver com a guarda compartilhada ou a guarda unilateral. E o que é a guarda unilateral? A guarda unilateral é quando um dos genitores, ou seja, o pai ou a mãe, fica responsável por tomar todas as decisões a respeito da vida do filho ou da filha. Tá? Então, onde que a gente pode encontrar isso na legislação? Lá no artigo 1583 do Código Civil, tá? E que ele fala o seguinte: a guarda será unilateral ou compartilhada, tá? No parágrafo 1º, compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só dos genitores ou alguém que o substitua. E por guarda compartilhada, a responsabilização conjunta e o direito, e o exercício de direito e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns. E no parágrafo 2º, a guarda unilateral será atribuída ao genitor que revele melhores condições para exercê-la e objetivamente mais aptidão para propiciar aos filhos os seguintes fatores. 1. Afeto nas relações com o genitor e com o grupo familiar. Saúde e segurança. Educação, tá? E o parágrafo 3º que fala o seguinte: a guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a supervisionar os interesses dos filhos, tá? E como é que é a regra, Marcelo? Como é que fala aí, então, doutor? A regra, eu falo para você, a regra é a guarda compartilhada, tá? Mas em alguns casos essa guarda ela pode ter uma reversão para guarda unilateral, dependendo, obviamente, da conduta da mãe, do que a mãe fez, de como a mãe ela está agindo, tá bom? E, como a gente falou no início, né, o item 4 aqui desse vídeo hoje, denúncias falsas na Lei Maria da Penha para obtenção de vantagens indevidas. A falsa acusação na Lei Maria da Penha. Então, assim, a defesa do homem no direito de família, apesar disso aqui não ser um tópico necessariamente somente de direito de família, acaba tendo correlação, né? E é um tema de grande relevância. Eu vou deixar aqui em cima passando também um vídeo sobre a falsa denúncia que eu e o doutor Daniel, que é o especialista aqui do escritório em direito penal, direito criminal, e fala um pouquinho, a gente conversa um pouco. Esse vídeo, assiste esse vídeo lá que eu tenho certeza que você vai gostar, que tá um vídeo incrível, tá? Um vídeo incrível. Então vamos lá. O que acontece muitas vezes nesse caso? Se você não está passando por isso, e você, de repente alguém passou, encaminhe esse vídeo para alguém, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ter essa informação. O que acontece é o seguinte: muitas vezes, por uma questão de raiva, por uma questão de frustração, por uma questão de indignação por parte da mulher, ela acaba inventando algumas coisas. Já teve várias situações como essa, onde a gente vai deixar passando aqui alguns casos aqui num quadradinho aqui, em algum lugar desse vídeo aqui, para você entender o que eu estou falando. Tem muitos vídeos, tem muito material, mas tem depoimentos também de pessoas reais falando sobre isso, tá? Então muitas mulheres, infelizmente, se utilizam da Lei Maria da Penha de forma errada. Acabam ali prejudicando todas as outras mulheres por uma questão egoísta, por uma questão mesquinha. somente para afastar o marido do lar, somente para afastar o marido das crianças, o pai das crianças, ou o companheiro, ou o marido, tanto faz. Então, eu não vou nem entrar muito aqui nesse mérito hoje não, mas eu quero dizer para você que até essa conduta, ela é uma conduta criminosa e é tipificada lá no Código Penal, no artigo 339, denunciação caluniosa, tá? Então, o que é denunciação caluniosa? Dar causa à instauração de investigação policial, artigo 339, anota aí, do Código Penal, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente, que tem pena, inclusive, de reclusão de 2 a 8 anos e multa, tá? Então, isso acontece muito. Dá uma olhadinha no vídeo lá, que eu tenho certeza que você vai gostar. E aí, por último, né, o que é mais importante aqui, uma das coisas mais importantes, né, que é você ter contato com o teu filho. E muitas vezes isso é extirpado de você, muitas vezes isso é tirado de você. E muitos homens não sabem como agir, ficam perdidos. Não, às vezes perdem a noção, falam, caramba, e agora o que eu faço? Então tem como você recuperar essa convivência. Existe uma ação judicial para isso, chamada regulamentação da convivência com os filhos. Então basta que você procure o advogado da sua confiança ou a defensoria pública e nessa ação, aí sim, você vai poder requerer a convivência com o seu filho. Dependendo da idade, dependendo de quantos anos tenha o seu filho ou filha, isso vai variar, mas a regra, o que o direito de família, os psicólogos que atuam no direito de família, assistente social que atua no direito de família, qual é a regra? O que eles têm como visão? A visão é que a criança ela deve conviver com as duas famílias para que ela se desenvolva psicologicamente bem e se torne um adulto saudável. Então, não é isso que eu estava falando lá no início. Não é a defesa do pai pelo pai, mas é a defesa do pai pela criança. Porque muitas vezes as atitudes da mãe, que são geradas ali no ímpeto, na raiva, na frustração, na indignação, enfim, na frustração mesmo do término de um relacionamento, às vezes o homem começou um outro relacionamento, ela não aceita isso, ela acaba utilizando os filhos. Que também tem uma questão que não vai dar para a gente falar aqui hoje, mas tem vídeo lá, tem artigo lá no canal, no blog também, que é sobre alienação parental, que eu aconselho que você veja, que é exatamente colocar a criança contra o filho. E isso daí, gente, pode inclusive gerar um grande problema para a mãe que faz isso com a perda da guarda. Aquela mãe que fala assim, ah, teu pai não vale nada, teu pai não vem te ver, teu pai não paga pensão, teu pai só quer saber da namorada nova. Isso é alienação parental, tá? Isso é alienação parental e isso é grave. Então eu aconselho que você leia lá o artigo lá, tenho certeza que você vai gostar bastante, tá? Gente, tô dando uma olhada aqui na minha colinha, espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje, tá? Se você gostou, se fez sentido para você, deixa aqui nos comentários para eu saber aqui a sua opinião. Se inscreve no canal para você ter acesso a mais vídeos como esse aqui. Curte esse vídeo e eu tenho certeza que você vai gostar. A gente tem muito conteúdo legal aqui. Depois dá uma zapeada nos outros vídeos e também me diz lá o que você achou. E eu vejo você nos próximos vídeos. Um abraço e até lá!